Meu boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia. Vamos iniciar nossa sessão de hoje, em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, declarar abertos os trabalhos da 36ª sessão ordinária do terceiro período legislativo, ser realizada neste dia 16 de outubro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia hoje pelo vereador Valdir Venâncio Pereira.
As palavras da sua boca são malícias e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Essas são palavras do Senhor.
Assim seja. Está em discussão a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada por unânime de votos a pauta da sessão de hoje. Solicito a leitura da ata da sessão anterior pelo diretor da Casa, José Luiz Fidelis.
Ata da 35ª sessão ordinária do exercício 2023. Aos 10 dias do mês de outubro de 2023, às 18 horas e 10 minutos, reuniu-se os senhores vereadores sob a presidência do vereador Antônio Teixeira da Rosa para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 35ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro para realizar a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, momento em que os vereadores Marcelo Brudetto, Suziane Teschi e Laura Conceição Trevisan solicitaram que fosse incluído em pauta os pareceres das suas comissões e o projeto de lei número 59/2023. Ambos os pedidos foram aceitos pelo senhor presidente e incluídos na pauta. Desta maneira, a pauta foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicitou ao diretor da Casa para proceder à leitura da ata número 3.535, da sessão ordinária ocorrida no dia 2 de outubro de 2023, aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo solicitou ao relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Cleberson de Jesus dos Santos, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 014/2023, da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, referente aos projetos de leis número 058/2023, 59/2023, 60/2023, 61/2023, 62/2023 e 63/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Em sequência, solicitou à presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, a vereadora Suziane Teschi, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ata número 026/2023, da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira, referente aos projetos de leis número 59/2023, 60/2023, 61/2023, 62/2023 e número 63/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Ato contínuo solicitou ao presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, o vereador Marcelo Brunetto, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 008/2023, da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente aos projetos de leis número 59/2023 e número 60/2023. Foi colocado à disposição dos senhores vereadores. Em sequência, solicitou a presidente da Comissão de Educação, a vereadora Laura Conceição Trevisan, para realizar a leitura dos pareceres da referida comissão. Ato número 007/2023, da Comissão de Educação, referente aos projetos de leis número 61/2023, número 62/2023 e número 63/2023. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Dando sequência, solicitou ao secretário da mesa diretora, o vereador Valdir Venâncio Pereira, para realizar a leitura dos documentos oficiais. Ofício Prefeitura Municipal, barra 222, Gabinete da Prefeita. Foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 047/2023, da vereadora Laura Conceição Trevisan, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal para que seja elaborado e enviado ao Poder Legislativo um projeto de lei tornando obrigatória a oferta de no mínimo 3 modalidades esportivas no contraturno escolar. Foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Indicação número 048/2023, do vereador Gelson da Silva Cavaleiro, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie melhorias com patrulhamento, cascalhamento e compactação na estrada da Formosa, sentido São João do Pesqueiro. foi colocada à disposição em discussão e em votação, aprovada por unanimidade de votos. Reapresentação da moção de apelo número 003/2023, do vereador Marcelo Brunetto. O vereador que essa subscreve e amparado no regimento interno dessa Casa Legislativa propõe que, após a aprovação do plenário da Câmara de Vereadores, seja encaminhado ofício nos termos da presente moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, com o seguinte teor. A Câmara Municipal de Vereadores de Camporé solicita providências ao Governo do Estado de Santa Catarina diante da precária situação em que se encontra a rodovia SC-305, trecho entre os municípios de Camporé e São Lourenço do Oeste, estando intransitável em razão das péssimas condições da pista e seu entorno, resultando em diversos acidentes, gerando insegurança e transtornos a todos os cidadãos que nela transitam. Foi colocada à disposição e discussão e ficou com o pedido de vistas solicitado pelo vereador Cleberson de Jesus dos Santos. Reapresentação do projeto de lei número 58/2023. Ratifica acordo extrajudicial celebrado entre o consórcio da região do Rio Sargento, de integração municipal, Crescim, e o município de Camporé e da outras providências. Foi colocado à disposição em discussão e em votação. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Reapresentação do projeto de lei número 59/2023. Autoriza a conversão da concessão de incentivos estruturais da lei complementar número 008/2001. Para doação com encargos do imóvel e benfeitorias que especifica e da outras providências. Foi colocada à disposição em discussão e em votação. Aprovada em primeira votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre com o vereador Marcelo Brunetto, líder da bancada do Patriota, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre o projeto de lei número 59/2023, que foi aprovado em primeira votação. Comentou assuntos relacionados sobre a moção de apelo número 003/2023, salientando que já faz dias que está tramitando e ainda não foi votada. Comentou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, /222, gabinete da prefeita, que trata assuntos sobre as emendas impositivas, fazendo uma explanação sobre o mesmo. Pediu para se retirar do plenário, sendo autorizado pelo senhor presidente, encerrando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para a vereadora Laura Conceição Trevisan, líder da bancada do PT, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou mandando um abraço a todos os moradores da comunidade da Linha Aparecidinha. Parabenizou a todos da equipe do DMR pelo trabalho que estão realizando no interior do município. Comentou sobre a indicação número 047/2023 de sua autoria, aprovada por unanimidade de votos. Comentou das várias oficinas que a gestão está ofertando no contraturno escolar, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, passou a palavra livre para o vereador José Tiro Boareto, líder da bancada do PP, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, /222, gabinete da prefeita, que trata sobre assuntos sobre as emendas impositivas, destacando a importância dessas emendas para os vereadores e para a população que irá se beneficiar. Comentou assuntos relacionados sobre o projeto de lei número 59/2023, aprovado em primeira votação, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra para o vereador Vilmar Bombieri, líder da bancada do PSB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Fez um agradecimento especial ao ex-vereador Vomar Sander, frisando que o ajudou bastante quando foi eleito pela primeira vez. Comentou sobre o projeto de lei número 59/2023, aprovado em primeira votação. Comentou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, /222, gabinete da prefeita, que trata assuntos sobre as emendas impositivas, fazendo uma explanação sobre o mesmo, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra livre à vereadora Suzane Teske, líder do governo, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou parabenizando a colega vereadora Laura Conceição Trevisan pela indicação que apresentou e foi aprovada na sessão. Frisou que o festeirê virou lei no município. Comentou assuntos relacionados ao projeto de lei número 59/2023, aprovado em primeira votação. Parabenizou a todos os integrantes da banda do Trio da Terra por trazer a dupla do Duque e da Alvan para fazer um grande show nacional em Camporé. Comentou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, /222, gabinete da prefeita, que trata assuntos sobre as emendas impositivas, fazendo uma explanação sobre o mesmo. Fez um agradecimento ao Bar do Nilo e na pessoa da Dona Nina, a todos os moradores do Bar Jardim Esperança, pelo convite para participar do torneio de 48 feminino, realizado neste último sábado. Fez um convite para todos participarem das festas que serão promovidas pelas comunidades da Linha Aparecidinha e Recanto da Lagoa Grande, ambas no dia 12 de outubro, e também da Festa da Amizade, promovida pela Igreja Matriz no próximo domingo. Finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Cleberson de Jesus dos Santos, líder da bancada do PL, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre as áreas industriais do município, salientando que a estrutura está muito precária. Comentou assuntos relacionados sobre o projeto de lei número 59/2023, aprovado em primeira votação. Comentou sobre a geração de empregos do município, frisando que até o presente momento foram muito poucas as vagas ofertadas. Comentou sobre a economia do país. Comentou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, /222, gabinete da prefeita, que trata assuntos sobre as emendas impositivas, fazendo uma explanação sobre o mesmo. Comentou sobre a fila de pessoas que estão esperando para fazer cirurgias. Comentou assuntos relacionados sobre a moção de apelo número 003/2023, justificando o seu pedido de vistas. Comentou do valor de R$40 mil destinado para uma moradora da comunidade da linha Bicudo para fazer uma casa nova, salientando que este valor não chegou até o presente momento. Frisou que a casa dessa senhora foi reformada graças à ajuda de uma igreja, que adquiriu todo o material, finalizando assim as suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Valdir Venâncio Pereira, líder da bancada do Podemos, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia, 23, fazendo uma explanação sobre a mesma. Comentou sobre as estradas de todo o interior, frisando que estão em péssimas condições. Comentou da reunião que participou na comunidade da linha São Brás, juntamente com o secretário da Agricultura e DMR. Comentou sobre o projeto de lei número 59/2023, aprovado em primeira votação. Comentou assuntos relacionados sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, /222, gabinete da prefeita, que trata assuntos sobre as emendas impositivas, fazendo uma explanação sobre o mesmo. Parabenizou a todos que organizaram e participaram do show da dupla do Duca e da Alvan na última sexta-feira no bairro Sander, encerrando assim as suas palavras. Dando sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavaleiro, líder da bancada do MDB, que cumprimentou o senhor presidente, os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Iniciou comentando assuntos relacionados sobre as estradas do interior do município, salientando que estão em péssimas condições. Comentou do seu descontentamento com o turno único adotado pelo Executivo Municipal. Comentou sobre a liberação de uma emenda parlamentar, fruto de um pedido seu ao deputado federal Darcy de Matos, no valor de R$250 mil para a saúde do município. Comentou sobre a fila de pacientes que estão esperando para fazer uma cirurgia ou um procedimento na Secretaria de Saúde. Comentou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, gabinete da prefeita, que trata assuntos sobre as emendas impositivas, fazendo uma explanação sobre o mesmo, encerrando assim as suas palavras. Em sequência, o senhor presidente cumprimentou os colegas vereadores, o público presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Comentou sobre a viagem que realizou recentemente a Florianópolis. Comentou sobre a ponte que irá ser instalada na comunidade da linha Sul-Brasil. Comentou que o governo do estado esteve fazendo uma vistoria na SC-305 nesses últimos dias e que deu a ordem de serviços. E que a ordem de serviço logo será dada para os inícios das obras da SC-305. Comentou sobre o ofício da Prefeitura Municipal de Camporé, /222, gabinete da prefeita, que trata assuntos sobre as emendas impositivas, fazendo uma explanação sobre o mesmo. Por fim, encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 36ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de outubro, às 18h10, na sede da Câmara Municipal.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade de votos. Tomada de posse. Tendo em vista que o vereador titular Marcelo Brunetto se licenciou-se pelo período de 30 dias por motivos particulares, e foi realizada a convocação do primeiro suplente, senhor Edson Luiz Mussolini, para assumir o cargo durante o afastamento do titular. Todavia, este informou que encontrava-se impossibilitado de assumir a cadeira por encontrar-se em viagem neste período. Desta forma, foi realizada a convocação do segundo suplente do partido, senhor Juarez Jorge dos Passos, para assumir a cadeira de vereador durante o afastamento do titular. Solicito ao senhor, ao secretário da mesa diretora, para que realize a leitura da convocação do primeiro suplente.
Convocação do primeiro suplente. Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições exposta no regimento interno da Casa e na lei orçamentária do município, orgânica do município, considerando o afastamento do vereador Marcelo Brunetto, do Patriota, convoca o primeiro suplente de vereador, senhor Edson Luiz Mussolini, do Patriota, para tomar posse no cargo de vereador no prazo de até 15 dias, contar da data do recebimento da presente convocação. Artigo 34, parágrafo 1º, permanecendo durante o afastamento do titular. A próxima sessão ordinária está convocada para o dia 16 de outubro de 2023, às 8h10, na sede da Câmara de Vereadores, a fim de cumprir os dispostos no artigo 4º, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Campo Herê. Solicitamos que, antes da posse, proceda a entrega dos documentos em anexo junto à Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Registre-se, publique-se, notifique-se. Câmara de Vereadores de Campo Herê, 16 de outubro de 2023. Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Herê. Senhor Edson Luiz Mussolini, suplente de vereadores do Patriota, Campo Herê, Santa Catarina, recebido em 16/10/2023.
Solicito ao secretário da mesa diretora para que realize a leitura da convocação do segundo suplente.
Convocação de suplente. Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Herê, Estado de Santa Catarina. No uso de suas atribuições, disposto no regimento interno da Casa e na lei orgânica do município, considerando o afastamento do vereador Marcelo Brunetto, do Patriota, convoco o segundo suplente vereador, senhor Juarez dos Passos, do Patriota, para tomar posse no cargo de vereadores no prazo de até 15 dias, a contar da data do recebimento da presente convocação. Artigo 34, inciso 1º, permanecendo durante o afastamento do titular. A próxima sessão ordinária está convocada para o dia 16 de outubro de 2023, às 18h10, 18h10, na sede da Câmara de Vereadores, a fim de cumprir e disposto no artigo 4º, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Campo Herê. Solicitamos que, antes da posse, proceda a entrega dos documentos em anexo junto à Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Registre-se, publique-se, notifique-se. Câmara de Vereadores de Campo Herê, 16 de outubro de 2023. Antônio Teixeira da Rosa, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Herê. Senhor Juarez Jorge dos Passos, segundo suplente de vereador do Patriota, Campo Herê, Santa Catarina.
Informo que o senhor Juarez Jorge dos Passos, segundo suplente de vereador do Partido Patriota, apresentou-se os documentos necessários para a posse. Convido o suplente para que se aproxime desta bancada e a todos que fiquem em pé. Leitura do ato de compromisso disposto no artigo 4, parágrafo 2, do Regimento Interno desta Câmara de Vereador. Prometo exercer com dignidade e lealdade o mandato a mim confirmado pela vontade do povo, respeitando a Constituição Federal, a Constituição do Estado de Santa Catarina, a Lei Orgânica Municipal e as demais leis, defendendo os interesses do município e do bem-estar do nosso povo. Suplente, assim eu prometo. Ok. Solicito ao vereador empossado para assinatura do ato de posse. Solicito ao vereador empossado para que tome posse da cadeira. Todos podem se sentar. Quero aqui cumprimentar os senhores que estão presentes no auditório na sessão de hoje. Quero aqui cumprimentar as autoridades presentes, que estão presentes. Cumprimentar o vice-prefeito Jucimar de Melo Roquinho, presente na sessão de hoje. Cumprimentar o assessor Paulo Silva, assessor da deputada Caroline Detone, que está presente. Obrigado pela presença. Quero aqui cumprimentar o pastor Jair Andres, da Igreja Só o Senhor é Deus. Cumprimentar o suplente de vereador, Dr. Jorge Pereira, ex-presidente desta casa, que está presente. Cumprimentar também o nosso vereador licenciado Marcelo Brunetto, que está presente na sessão de hoje. Obrigado pela presença. Cumprimentar o secretário Flávio Dalmagro, Ciência Social, que está presente também na sessão de hoje. Quero que os senhores me permitam também cumprimentar o suplente, conhecido como Etmo Celim, é Ederson, né, o nome? Edson. Então, queremos aqui também agradecer a tua presença, estar presente. O comandante Luizinho, da nossa Polícia Militar, que sempre considera o nosso comandante, que está presente, obrigado pela presença. Adriano Pereira e sua esposa Cris Romã, que estão presentes também, obrigado. Quero aqui que me permita cumprimentar todos pelo nome, o Jair, nosso bairro Primavera, que está presente também. Cumprimentar também o Pedrinho Canarinho, que nós conhecemos como Canarinho, do nosso município de Campo Herê. Quero cumprimentar o seu Lauro também, nosso presidente dos idosos do bairro aqui, está presente neste momento aí também, na sessão de hoje. Quero cumprimentar também o Daia, que está presente do bairro Coab, bairro Feliz, ali, que são todos seguidos. O jovem que está presente também, não sei o nome, mas quero cumprimentar ele, e o nosso empresário também, que está presente nesse momento aqui hoje, que sempre nós também, nós atendendo também o Possebon na sua empresa. Solicito ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Valdir Venâncio Pereira, que faça a leitura dos documentos oficiais na sessão de hoje.
Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente em resposta no requerimento número 032 de 2023, informamos por meio neste que apelo terceiro, pela terceira vez, estamos encaminhando o relatório detalhado dos investimentos realizados em manutenções das máquinas desde o início de 2021. O inciso do relatório contábil foi através do e-mail da Câmara Municipal de Vereadores, às 12 horas e 10 minutos do dia 9/10/2023. No relatório consta o número do empenho, valor pago, placas e descrição das máquinas e qual o serviço prestado ou peças, fornecedores, bem como pregões ou outras modalidades de compras públicas, ou seja, relatórios completo. Salienta os nobres ideais que essas informações estão disponíveis em todos os cidadãos no portal de transparência, diariamente com remessa transferidas, os atributos de contas diariamente, e pode ser consultada sempre que necessária. Esperando ter entendido a solicitação, aproveito para renovar nossas estimas e elevadas considerações. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao requerimento número 11/2023, que tem a finalidade de solicitar informações sobre os valores que foram gastos com as reformas das máquinas do Departamento de Coordenadoria e de Transporte Rodoviárias, informamos que os tais informações foram encaminhadas a esta casa através do ofício número 2021, data de 20 de outubro de 2022, protocolada sobre o número 199/2022, em 21/10/2022, onde inseramos ao ofício cópia impressa a todas as informações solicitadas, como data de empenho, valores pagos, placa de inscrição das máquinas e qual serviço prestado ou peças ou produtos adquiridos, como peça, pneus, óleo, outros também. Informamos quais são os fornecedores, bem como pregões ou outras modalidades de compras públicas, demais informação, fazendo um total de 188 páginas impressas. Saliemos que daquela data até o momento foi realizada apenas manutenção preventiva na frota, buscando garantir o bom funcionamento e melhor desempenho durante o uso. Relembro aos nobres ideais que essas informações estão disponíveis em todos os cidadãos no portal da transparência, diariamente com remessas transferidas ao Tribunal de Contas. Diariamente, sendo assim, sugiro aos vereadores a consulta online para que não ocorra desperdício de papéis e cópias desnecessárias, que tem custo ao município. Esperamos ter atendido a solicitação. Aproveito para renovar nossas estimas e elevadas considerações. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente com resposta ao requerimento número 15/2022, tem como fidelidade de solicitar informações sobre os valores que foram gastos com as reformas de máquina do Departamento de Coordenadoria do Transporte Rodoviário de janeiro de 2021 até 4/10/2022. Informamos que o anexo e esse ofício é cópia impressa de todas as informações. Solicitamos como a data de empenho, valor pago, placa e descrição das máquinas, o qual serviço prestado ou peça ou produtos adquiridos, como peça, pneu, óleo e outros também. Informamos quais são os fornecedores, bem como pregões ou outras modalidades de compras públicas, perfazendo de total de 188 páginas. Empresa total no anexo informações de todos os servidores de máquinas terceirizadas em 2021 e 2022. Lembremos aos nobres ideais que essa informação está disposta para todos os cidadãos no portal transferência diariamente, com remessa transferida ao Tribunal de Contas diariamente. Sendo assim, sugiro aos vereadores consulta online para que não ocorra os desperdícios de papéis. Desculpa, pessoal, acho que foi a mesma resposta que estava escrito aqui, então já foi lido antes.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício do Executivo Municipal.
Eu quero cópia, senhor presidente.
Cópia, vereador Geraldo da Silva Cavalheiro.
Senhor presidente, a título de sugestão, na verdade são 188 páginas, cada cópia, então, né, do processo inteiro que veio com a apresentação das contas conforme solicitado, né? Então, eu acredito que eu, se precisar, eu pesquiso no e-mail da Câmara que veio esse documento, via e-mail e também no portal da transparência, então não necessito de cópias.
Continuamos com a leitura dos documentos oficiais.
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, em resposta ao requerimento número 031-2023, segue o anexo tabela conforme solicitada, esperando de ter atendido a solicitação, aproveito para renovar nossas estimas e elevadas considerações. Atenciosamente, Rosane Bortoncella Moreira, prefeita municipal. Valores de terra nuas, exercício em 2019, em reais, Campo Herê, R$ 35.275, R$ 24.135,53, R$ 18.565,79, R$ 14.852,63, R$ 11.339,47. Então, esse é da Receita Federal, conforme a prefeita passou, está exposto aqui.
Ok.
Todos os anexos aqui, quem quiser a cópia.
Está à disposição dos senhores vereadores o ofício do Executivo Municipal.
Cópia, senhor presidente.
Ok. Cópia ao vereador Bombieri. Nos termos do artigo...
Veto total ao texto da emenda supressiva número 005-2023 do projeto de lei complementar número 005-2023 de 12 de julho de 2023. A possibilidade da emenda exercícia pelo Poder Legislativo Municipal imposta em violação ao texto conclusão de portanto que a proposição da aprovação da emenda supletiva 005-2023 viola o princípio constitucional de independência aos poderes, uma vez que infere na vontade livre do chefe do Poder Executivo em dispor sobre a estrutura e atribuições da Secretaria, cabendo ao Poder Legislativo e a tarefa de aprovar ou rejeitar as matérias postas sobre uma análise, mas nunca propor emendas à matéria, seja para suprimir aditivos ou modificar a proposta inicial. Por todo o exposto, à vista das razões acima elaboradas e levantadas, apresenta respeitosamente na forma, primeiro no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, o veto total ao texto da emenda supletiva número 005-2023 ao projeto de lei complementar número 005-2023, espero o Executivo Municipal o acatamento do veto por apresentar inconstitucionalidade formais, bem como por ser contrária ao interesse público. Atenciosamente, Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Herê, em 3 de outubro de 2023. Rosane Bortoncella Moreira, Prefeita Municipal.
Nos termos do artigo 195 do Regimento Interno, o qual dispõe o que o veto o verá ser distribuído à comissão especial nomeada de imediato pelo presidente da Câmara para emitir o parecer sobre o veto no prazo de 15 dias, considerando o dispositivo no artigo 36 do orçamento interno às comissões temporárias será composta de 3 membros e 1 suplente, salvo a de representação de que se constitui com qualquer número. Considerando o dispositivo no artigo 46 do Regimento Interno, que diz, nos 3 dias seguintes à constituição da comissão, reunir-se a comissão para eleger o presidente da comissão e o relator escolhido entre os membros efetivos. Desta forma, nomeio como membro da comissão especial para análise do veto total do texto da emenda supressiva número 005 de 2023 do projeto de lei complementar número 005 de 2023, os vereadores. Então, quero nomear neste momento os 4 vereadores, 3 titulares e vereador suplente, que será então os que vão analisar o veto na comissão especial formada neste momento. Quero, como membro titular neste momento, vereador Valdir Venâncio Pereira, vereador Vilmar Bombieri, vereador Cleverson de Jesus dos Santos, os 3 titulares. Vereador Gelson da Silva Cavalheiro, que será o suplente dessa comissão especial que analisa lá o veto total do Executivo Municipal. Continuamos com a leitura dos projetos.
Mensagem número 71-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 64-2023, de 9 de outubro de 2023, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativo. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023 e que o mesmo visa abrir crédito suplementar para cobrir despesas na manutenção das atividades da Polícia Militar, convênio de trânsito da PM. Diante disso é que submetemos a apreciação dessa egrégia casa legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E contamos com o apoio dos nobres vereadores e renovamos nosso estima e apreço. Atenciosamente, Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de lei número 64, de 9 de outubro de 2023. A Prefeita Municipal de Campore, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar abrir crédito suplementar no valor de até R$ 76.949,80 no orçamento da Prefeitura Municipal para exercício 2023, instituído pela Lei Municipal número 2384, de 6/12/2023, Gabinete da Prefeita e Vice, Diretoria de Defesa Civil e Cidadania, Manutenção e Convênios com Associações Segurança Pública, Aplicação Direta, Fonte de Recurso. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$ 76.949,80 de que trata do artigo 1º a utilização do supletivo financeiro exercício anterior, saldo em 31/12/2022, em conta 41603, dígito 3, Banco do Brasil, agência de nossa cidade. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campore, Santa Catarina, 9 de outubro de 2023. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 64/2023, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Mensagem número 72/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 65/2023, de 9 de outubro de 2023, que dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativa. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício 2023, eis que o mesmo visa abrir crédito suplementar para cobrir despesa de manutenção da sinalização de vias públicas referente ao recurso oriundos do convênio de trânsito. Diante disso é que submetemos à apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência e contamos com o apoio dos nobres vereadores. Renovamos nosso estima e apreço atenciosamente. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 65, de 9 de outubro de 2023. A Prefeita Municipal de Campore, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizar abrir crédito suplementar no valor de até R$ 143.636,75 no orçamento da Prefeitura Municipal para exercício 2023, instituindo pela Lei Municipal número 2384, de 6/12/2022, Secretaria Municipal da Cidade de Desenvolvimento, manutenção da sinalização de vias públicas, aplicação direta. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar no montante de R$ 143.636,75, de que trata do artigo 1º, a utilização do supletivo financeiro, exercício anterior, saldo em 31/12/2022, em conta 13665, dígito 4, Banco do Brasil, agência da nossa cidade. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal, Estado de Santa Catarina, em 9 de outubro de 2023, Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno dessa Casa de Lei, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise da Comissão de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Mensagem número 73/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, ao saudamos em mentes membros dessa Igreja Casa de Lei, comunicamos ao encaminhamento em caráter de urgência, o projeto de lei número 66/2023, que altera a finalidade de áreas públicas. A matéria tem como objetivo alteração de finalidade de instalação de equipamentos públicos para habitação de interesses sociais. O lote urbano número 01, na quadra 121, com área de 5.003,75 metros, matrícula número 12.527, CRI, de Campo Herê, Santa Catarina. No imóvel descrito acima, será edificada habitação de interesse social. Autorização para compensação de área verde e imóvel diversos descrito acima dá-se em razão a aproveitabilidade de integridade na área para implantação de loteamento de habitação de interesse social. Diante do exposto, submetemos o referido projeto de lei e leva a apreciação dessa vossa excelência, a solicitamos a sua decorrência aprovação. Atenciosamente, Rosane Bortoncello Moreira, prefeita municipal. Projeto de lei número 66, de 9 de outubro de 2023. A Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, Estado de Santa Catarina, aprovou e eu, Rosane Bortoncello Moreira, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorização a alteração de finalidade da instalação de equipamentos públicos para habitação de interesse social ao lote urbano número 1, na quadra 121, com área de 5.003,75 metros, matrícula número 12.527, CRI de Campo Herê, Santa Catarina. Artigo 2º. Fica autorizada a compensação da área verde em imóvel diversos do descrito no artigo 1º dessa lei para fins de implantação no loteamento de interesse social. Artigo 3º. Revoga-se a lei, disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campo Herê, Santa Catarina, 10 de outubro de 2023. Rosane Bortoncello Moreira, Prefeita Municipal.
Projeto de lei 66/2023 está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, conforme consta no regimento interno dessa Casa de Leis, eu determino a baixa do referido projeto de lei para análise das comissões de Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Orçamento Financeiro e Fiscalização Financeira e Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Reapresentação do projeto de lei número 60/2023. Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável ao Apoio da Energia Renováveis ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável ao Apoio a Energias, o Programa Municipal de Renda Básica Energética e promove medidas de eficiência energética no município de Campo Herê, Santa Catarina e da outras providências.
Projeto reapresentado nesse momento, já com análise das comissões, já com os pareceres, projeto de lei reapresentado, número 60/2023, está à disposição e discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 60/2023.
Reapresentação do projeto de lei número 61/2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual do ano 2023, abre crédito suplementar e dá outras providências.
Da mesma forma, o projeto de lei número 61/2023 está à disposição e discussão dos senhores vereadores. não havendo manifestação, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei.
Reapresentação do projeto de lei número 62 de 2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano de 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei número 62 de 2023. Está em discussão. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 62 de 2023.
Reapresentação do projeto de lei número 63 de 2023. Dispõe sobre alteração da lei orçamentária anual de 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Está à disposição dos senhores vereadores o projeto de lei. Está em discussão.
Senhor presidente, eu peço para que a gente faça uma extraordinária, se possível, para votarmos esse projeto em segunda votação hoje.
Se assim passar em primeira votação, o vereador será acatado o seu pedido. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo discussão, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei na noite de hoje. Projeto de lei número 63. Consultar os senhores vereadores, então, para uma sessão extraordinária, já que não temos mais documentos nesse momento oficiais, para nós votarmos em segunda votação, se os senhores assim permitirem, neste momento já podemos, então, nós já aprovar uma sessão extraordinária, se assim todos os senhores vereadores e vereadoras concordar. Está, então, em votação uma sessão extraordinária após essa. Se os senhores, todos os vereadores, permitirem, os que concordem permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada, então, uma sessão extraordinária para nós votarmos, então, esse projeto de lei que vem em regime de urgência na sessão de hoje.
Segunda votação do projeto de lei número 58/2023. Retifica o acordo extradicional celebrado entre o consórcio da região do Rio Sargento e da integração municipal do Cresem e do município de Camporê e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 58/2023. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei. Segunda votação o projeto de lei. Está em segunda votação. Aprovado. Desculpe, senhores vereadores.
Segunda votação do projeto de lei número 59/2023. Autoriza a concessão, a conversão de concessão do incentivo estruturais da lei complementar número 008/2001 para doação com encargo do imóvel benefitórios que específica e da outras providências.
Está em segunda votação o projeto de lei número 59/2023. Está à disposição e discussão. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 59. Não tendo mais documentos na sessão ordinária, senhores vereadores, vamos então todos, vamos fazer a palavra livre, antecedendo a sessão extraordinária. Okay? Vamos iniciar a palavra livre neste momento, então, na sessão de hoje, com a vereadora Laura Conceição Trevisan.
Cumprimentando o senhor presidente, aos vereadores aqui da casa, a vereadora Suzy, o Zé Luiz, o Matheus, em especial todos os ouvintes da Rádio Atalaia, e em especial quem nos acompanha aqui hoje, em nome do secretário Flávio, cumprimentar todos que estão aqui e venham sempre que achar necessário. A gente gosta muito, muito mesmo quando tem pessoas aqui para estar acompanhando o nosso trabalho. desejar as boas-vindas para o vereador Juarez, tá? Seja bem-vindo. Temos aí vereadores de primeira viagem, mas a gente aprendeu muito ao longo desses quase 3 anos. Então, tudo que precisar, a gente está aí à disposição, né? E seja bem-vindo e que faça um bom trabalho, com certeza vai fazer nesses 30 dias, né? Quero também parabenizar as crianças pela passagem do Dia das Crianças, mas em especial aos professores, eu sendo professora, em especial a vereadora Suzy, que é professora também, ao Zé Luiz, professor também. É uma profissão muito digna, pouco valorizada ainda, mas que futuramente, com certeza, quem sabe, seremos mais valorizados, né? Então, deixar aí um abraço a todos os meus colegas de profissão. Também comentar sobre algumas revitalizações, então, que está acontecendo aqui no nosso município. A gente pôde perceber, quem anda nas ruas sempre, que está sendo asfaltada, há bastante ruas, várias, inclusive. E, então, parabenizar a todos os vereadores que buscam esses recursos com seus parlamentares, né? Nós, juntamente ao vice-prefeito, juntamente à prefeita, e cada vereador que busca o recurso com o seu partido. Mas também parabenizar a prefeita pela boa gestão que ela está fazendo com o nosso dinheiro, porque praticamente todos ela tem que colocar um recurso próprio. E se não fosse uma boa gestão, não teria esse recurso próprio, não teria esse recurso para ela estar suprindo a necessidade. Então, as obras que viriam às emendas do deputado, consequentemente, não conseguiriam ser realizadas. Então, eu vou estar lendo aqui apenas os nomes das ruas e, enfim, os deputados que trouxeram o recurso, tá? Então, na rua Leonida Vuelma, no loteamento Medeiros, recebeu calçamento no Pedrisco, Luciane Carminati. Rua Mato Grosso, São Cristóvão, 100 mil, Sargento Lima, e 310 mil de recurso próprio, calçamento no Pedrisco. Então, aqui a gente pode ver que é 100 mil do Sargento e 310 de recurso próprio. É bastante dinheiro de recurso próprio. Rua São João, bairro São Francisco, 100 mil Scudlark, mais recursos próprios. Rua Dona Terezinha, da rodoviária, 1 milhão, Valdir Cobalcini. Rua Giacomo Cassol, 3 esquinas, Pedro Kizai. Então, parabéns a nós, vereadores, que vamos em busca desses recursos. É importante, é um dos nossos papéis, além de fiscalizar e estar aqui votando os projetos. Mas, especialmente, também a prefeita, porque eu acho que vale a valorização dela também, por estar fazendo uma boa gestão, porque, senão, muitas dessas emendas não estariam sendo realizadas. E comentar sobre a ponte da linha Sul-Brasil, comentar aí para o pessoal que ela está prevista para o dia 19. Então, esperamos que o tempo colabore, que a Defesa Civil vai estar instalando ela. Então, atenção aí, o pessoal da linha Sul-Brasil, a ponte está prevista aí para o dia 19, e se o tempo colaborar, vai estar sendo instalado. Presidente, hoje seria isso as minhas palavras, e agradeço a compreensão de todos e desejo uma boa semana. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Palavra livre nesse momento está com o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os ouvintes da Atalaia e meus colegas vereadores. Em nome do pastor ali da Nossa Senhora de Deus, quero cumprimentar os demais, o Adriano, a minha colega de trabalho lá, o Flávio, tudo, não vou dizer o nome de muito, que eu vou me esquecer. Mas em nome de Deus eu quero cumprimentar. Eu quero só dar umas boas-vindas para o nosso vereador, nosso amigo Juarez aqui. Eu tenho certeza que nesses dias ele vai fazer um bom trabalho e vai ajudar muito nós aqui. E quero dizer que precisar desse vereador, estou à disposição de todos os vereadores. Quero só cumprimentar a fala da nossa colega ali, que falando da rua Dona Terezinha, até tem os documentos aqui que eu fiz o pedido para o Valdir Cobalquim, vocês sabem disso ali. Através desse vereador nós conseguimos 1 milhão de real aqui para fazer essa avenida aí. e está feita, muito bonita, meus parabéns para o executivo que fez, e mais 300 mil ali, que foi através do, desse vereador e do vereador Tato também, que conseguimos que a rua 31 de maio, se não me engano. Senhor presidente, era isso minhas palavras, vou pedir para me retirar, que eu não estou muito bom de saúde, se for possível. Obrigado.
Obrigado, vereador. Palavra neste momento, a palavra livre está com o vereador Valdir Venâncio Pereira.
Saudade, senhor presidente, os colegas vereador, principalmente o nosso vereador está assumindo essa cadeira hoje, que seja muito feliz nessa casa, como anos nós se conhecemos com Juarez, lá da linha Santa Lúcia, a gente fica feliz por ele estar assumindo essa cadeira. Do mesmo modo, eu quero cumprimentar todo que se encontra na plateia aqui na nas cadeiras, não vou dizer nome por nome, quem diz o vereador, mas é todos vocês, são muito importantes, cada sessão que nós tivermos aqui, vocês verem os trabalhos, com os vereadores não tão trancando o projeto, né? Acho que os projetos aqui têm as análises das comissões certinha e voto de volta a ser votado nas próximas sessões, né? Também acho agradecer a todos os deputados, conforme os vereadores falou, a vereadora Laura, cada vereador, né, que sai daqui, ou por telefone mesmo, né, cobrando o seu deputado, seus parlamentares lá em cima, mandando na emenda para os municípios, ajuda aí. E hoje também, né, gente cobrando através das chuvaradas, as estradas do interior, louco, tem que realmente passar logo um tampa-buraco lá na nossa, lá da linha Santa Lúcia, acho que bastante. Então começaram a colher os trigos e está difícil, vereadores. Olha, não vou dizer, ó, deu 2, 3 dias de sol, mas chove de novo. Só que tem que fazer os bueiros, que se trancam, né? Pegar uma reta, o secretário dá uma passada, dá uma olhada. Porque às vezes a gente fala, a cidade é bonita, sim, asfalto para lá e para cá, mas nós dependemos principalmente, em primeiro lugar, do interior, né? Tem que vir a comida de lá para nós comer aqui na cidade, né? Hoje, como está se encontrando o preço do produto, né? Preço do leite, bacia leiteira nossa na cidade é muito grande, e está desfragada, né? Está lá embaixo, né? Colono não consegue nem saber o que fazer, né? Porque hoje vender as vacas não consegue, ninguém quer nem de graça para começar, né? Eu acho que se continuar assim mais um tempo, não sei o que vai acontecer com nós que moramos no interior. Eu acho que os governantes maiores lá em cima têm que começar a abrir os olhos, começar a verem, né? Porque a gente cobra aqui, mas eles também são cobrados lá em cima, tenho certeza. Eu acho que hoje, agradecer a todas as festas que tiveram essa semana, né? A matriz, não pude vir, mas tinha gente da minha família ali, e a gente talvez se reparte, não pode ir em todos os lugares. Agradecer a todos os ouvintes, e até uma cobrança aqui, vereador, eu não sei quem pôs aquela placa na entrada de Santa Lúcia, para, que nem diz o cara, tudo errado, eles vai a sentinela, junto sentinela ali. Sentinela entra lá perto de Três Voltas, né? Daí ali já perde todo. Não sei se foi da prefeitura, foi de infra, não sei quem pôs lá. Tinha que dar uma olhada lá e com o secretário ou alguém que pôs lá para fazer uma mudança, né? Então, por hoje era só. Muito obrigado e até a próxima.
Palavra livre nesse momento está com a vereadora Suziane Tesc, líder do governo.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Laura, o Matheus, Fidelis, todos que estão aqui no auditório. Em nome do Sol Lauro, então, cumprimento os demais que estão presentes e todo o público que nos acompanha em casa através da Rádio Atalaia. De momento, só quero saudar hoje o Juarez, tomou posse. Juarez, uma boa sorte para você, que Deus abençoe, né, o seu mandato aí, o seu período que vai estar aqui nessa casa, estamos à disposição. Agora tu sentes, vai sentir um pouquinho só quão grande e quão nobre é a função do vereador aqui dentro e todos os desafios que temos que ter e a luta para tentar fazer jus ao nosso mandato e às pessoas que dedicaram, ou que depositaram seu voto de confiança no nosso trabalho. Então, espero que tu tenha muita felicidade e pode contar com todos nós aqui. Também gostaria de parabenizar a Igreja Matriz, também a Linha Aparecidinha aí pelas festas. Foram festas bem bonitas, animadas, com respeito, que foi muito, muito, muito bom. Gostaria também de parabenizar aí todas as colegas professoras, muito bem lembrada, vereadora Laura. Ontem homenageei na Festa da Amizade. E hoje gostaria de usar esse momento também para parabenizar nossos professores e professoras, né? O que seria de nós sem educação? O que seria de nós sem os professores para nos orientar? Não existiria, eu acho, que profissão nenhuma, né? Então, a gente deve muito aos professores e professoras. E gostaria também de... Tem chegado até mim certos questionamentos, as pessoas me pedindo assim: Suzy, não tem remédio no posto. Vereadora, não tem remédio no posto. E tem de outras pessoas que me dizem que vão lá e conseguem o remédio. Então, a gente gostaria de orientar a toda a população. Quero aqui, eu, líder do governo, orientar toda a população que está nos acompanhando em casa. Quando você chegar na farmácia do postinho, que porventura a tua receita não tem aquele remédio, você vai pedir o encaminhamento para a farmácia popular. Porque o município existe o convênio com a farmácia popular, o remédio que não tem no posto de saúde vai ser fornecido pela farmácia popular, que o município tem convênio. Então, é uma forma de orientação para quem está em casa, porque às vezes chega na farmácia do postinho... Eu sei, porque aconteceu comigo também. Às vezes, falta de orientação, cheguei na farmácia postinho, pegar o remédio, não tinha. Ah, fui para casa ou fui lá comprar. Então, de repente, também o profissional que está lá atendendo, às vezes esquece de falar para todo mundo, olha, não tem aqui, mas você pode buscar na farmácia popular. Então, uma título de informação para a comunidade, né? E que também sábado vai ter o dia D de vacinação, de 0 a 15 anos, né? Todas as nossas crianças aí, que vão até o posto de saúde, né, a unidade do bairro São Francisco, para tomar as vacinas aí que, de repente, estejam precisando. Gostaria de agradecer a oportunidade, senhor presidente. Por hoje seria só, agradeço a oportunidade. Uma boa noite.
Palavra livre neste momento está com o vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras que se fazem presente nesta noite aqui na Câmara. Cumprimentar aqui especialmente o meu amigo Juarez dos Passos, seja muito bem-vindo a essa casa. Se possível, que nós aprenda um com o outro aqui, e o que precisar de nós aí, pode ter certeza que a Câmara está à disposição do senhor. Seja muito bem-vindo. Cumprimentar aqui os amigos Cristina Romban, o Adriano Pereira, o assessor da Carol Detônio, o Paulo, o secretário da Social, Flávio, o comandante Luizinho, o nosso conhecido, liderança do bairro Feliz aí, Canarinho. Como que é o nome do amigo aqui de vermelho? Jair. Sou Emerson, por ser bom. O nosso pastor Jair também lá da nossa igreja Só Senhor é Deus, do bairro Melo. Nosso amigo Daya e a sua esposa, o seu Lauro, o seu Charlito mais lá atrás. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Senhor presidente, veio aqui a resposta de um ofício que eu fiz. Na verdade, seria a segunda vez que eu fiz o pedido aí para o executivo mandar para essa casa aqui os valores gastos quanto às manutenções das máquinas do interior. No ano passado, um ano e dez meses, veio a resposta aqui, inclusive veio um montante de folhas para essa casa, onde foi somado de R$2.700.000 gastos até o momento. E como é um dos trabalhos dos vereadores aí, cuidar, saber onde está sendo gastos esses valores aí em todas as secretarias, novamente eu fiz esse pedido, onde, na verdade, pela terceira vez, veio a resposta falando que é para procurar no site, enfim, que está lá a resposta desses valores gastos. onde a prefeita então toda vez manda aqui a resposta falando que ela não quer gastar com folhas de ofício essa resposta para estar vindo até essa casa. Eu peço para a prefeita que ela não pense em economizar R$50 em folhas e sim cuidar mais das secretarias que estão tão defasadas, que ela comece a economizar quando se trata da saúde da nossa cidade, que ela comece a economizar e pagando certo as nossas clínicas e laboratórios para não, de forma alguma, estar cada vez mais aí aumentando as filas no SUS. O que eu vejo é que a prefeita está mandando todas as pessoas para a fila do SUS, dessa forma sobrecarregando. Eu faço a pergunta, cadê as clínicas particulares e laboratórios que ela deveria pagar com valores que vêm para a cidade, para os cofres da prefeitura, para ser pagos? Dessa forma aí, diminuindo o sofrimento dessas pessoas que tanto precisa da nossa saúde. Tem pessoas que estão há mais de 2 anos esperando um procedimento e não são atendidas. Pessoas que estão com risco de vida e ela não está nem aí. Então eu vejo que a preocupação dela é gastar R$50 para comprar folhas de ofício para mandar a resposta para essa casa. E eu vejo que aqui dentro dessa casa está tendo uma desvalorização dos vereadores e por parte dos vereadores, eles mesmos se desvalorizam. Porque tudo que a prefeita propõe, eles aceitam. Eles não aceitam ser, ela não aceita ser indagada em nada. Muitas respostas, indicações, pedidos, nós dizemos para ela, ela não manda para nós. Ela aceita, por quê? Porque nós aceitamos automaticamente, todos praticamente estão subordinados a ela aqui dentro. É isso que parece. Eu peço desculpas aos vereadores aqui se eu estou errado, mas é dessa forma que acontece. Eu peço para os vereadores que fizeram parte de outra gestão, se era assim a vez passada, se todo mundo aceitava. Então, nós estamos sendo desvalorizados aqui dentro. Vinha uma resposta aí que não quer gastar R$50 com folhas de ofício para mandar a resposta para o vereador. Isso é uma vergonha. Que ela economize para que ela jogue mais dinheiro, valores na social. Uma das secretarias também, que está o secretário aqui, que está precisando bastante de valores nessa secretaria, uma secretaria defasada, onde muitas vezes eu sou procurado, eu não estou falando que eu procuro, e sim as pessoas que vêm me procurar e falam que vão atrás de alimentação, lá não tem. E a secretaria é uma das principais a dar suporte aí às pessoas mais carentes. Em casos de eventos naturais, onde tem destelhamento de casas, onde tem o vento que arranca o telhado das casas, agora há poucos dias tivemos aí uma casa no Jardim Esperança onde pegou fogo, e a família muito humilde, uma casa muito pequena, precisando desse amparo, e até o momento não foi ajudada, porque tem toda uma burocracia, porque não tem dinheiro, estão esperando um laudo da Celesc, para ver se a Celesc arca as consequências. Mas nós temos que colocar no lugar das pessoas, que as pessoas que sofrem com isso não podem esperar. Porque se for você que tem, se a sua casa ficar dessa forma, você não vai gostar. Você está precisando dos vizinhos para dormir, para tomar banho, e dessa forma. Então, outra secretaria que precisava de dinheiro, e ela vem falar em economia. Vamos economizar, prefeita, para jogar, saber gerir mais os valores gastos no interior, nas nossas estradas. Vimos aí, na campanha dela ela falava que uma das atenções que ela ia dar seria na questão do interior, nas estradas, onde falava que na outra gestão estava virada em carreiro. E hoje eu vejo, eu acho que fui o único dos vereadores que pediu aqui sobre esses valores, está dando atenção, fiscalizando esses valores que estão sendo gastos no interior, onde continua a mesma coisa. E volto a falar, não é eu que estou falando, porque eu quase não vou para o interior. É uma das situações que eu tenho que melhorar. O meu trabalho é estar visitando mais os agricultores, mas eles me procuram falando que estão com sérios problemas quando se trata de estradas. E vimos aí, eu explicando para vocês os gastos até o momento, que se for somar aí, vocês calculem comigo aqui em um ano de 10 meses, R$2.700.000, fora mais de R$400.000 que foi gastos com empresas terceirizadas. Então vocês imaginem agora, afindando o terceiro ano, quanto está esse valor. Então são valores aí que eu vou estar explicando para a população, tá? Não vou ser um vereador frouxo aqui dentro, doa quem doer, vai ser explanado. Coisas boas estão acontecendo, sim, como a vereadora falou aqui, a prefeita está sabendo gerir os valores que está tendo nos cofres da prefeitura, e ela colocando aí valores para terminar obras, calçamentos, as estradas, asfalto. Só vou falar para você aqui, vereadora, que ela é obrigada, ela tem que ser, ela é uma chefe de uma empresa muito grande. A maior empresa que existe em Camporé hoje se chama Prefeitura Municipal. Ela é obrigada, ela não faz mais nada que a obrigação dela, é saber gerir esses valores como deveriam, pois faz parte disso e ela recebe para isso. É a mesma coisa nós como vereadores aqui trabalhar para a população, ser representantes da população, e nós pegar e bater no peito, ah, eu estou fazendo um belo trabalho, você não está fazendo mais nada que você é obrigado a fazer, é a sua obrigação. Todo final do mês nós recebemos um salário para isso. Então nós temos que ser tratados como pessoas, funcionários da população de Campurê. Então ela está fazendo um bom trabalho, como o vereador falou aqui, não faz mais naquela obrigação dela. Se eu ou outros vereadores estão fazendo, também não é mais nada que a nossa obrigação, pois nós recebemos no final do mês esse valor. Ela mandou aqui um veto do 005, de uma emenda supressiva que nós fizemos aqui semana passada, se eu não me engano, senhor presidente, onde foi feito tudo dentro da legalidade, onde teve a maioria dos votos aqui que vetou, né, que foi derrubado, então, através de uma emenda supressiva, um projeto dela. Tudo dentro da legalidade. E ela vetou, então, essa emenda aí, falando que tem coisa errada. Então, volta a falar, não está tendo a valorização que nós... na verdade, ela não está respeitando o nosso trabalho aqui dentro. Todos os projetos que nós aprovamos aqui dentro, está tudo certo, que vem para essa casa e nós aprovamos, mesmo que seja um projeto só um rascunho. Para ela está tudo certo, aí ela não veta. Aí ela não veta esse projeto, mesmo que seja um rascunho. Se nós aprovar, está tudo certo. Não tem nada de errado. Então... seria isso, senhor presidente, que eu queria falar essa noite sobre a desvalorização que nós estamos tendo nessa casa. E como eu falei muitas vezes, a desvalorização sai daqui de dentro. Nós não se valorizamos. Nós aceitamos tudo bem quietinho. Mas da minha parte não vai acontecer isso, tá bom? Se tiver no meu alcance aí vai ser feito. E doa quem doer. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Palavra livre nesse momento está com o vereador Vilmar Bombieri.
Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, o Zé, Matheus da Rádio Atalaia, cumprimentar aqui o secretário Flávio, Luizinho, seu Lauro, Pedrinho, Xalito, o seu Adroaldo, acertei, né? Sua esposa também, pastor Jair, meu amigo, Hermes Possebon, um grande amigo de longas datas. E parece que o moço aqui também é Jair o nome. Então, tá bom. O nosso gremista que nunca se entrega, o Jair. Paulo, secretário da deputada Caroline. Adriano, doutora Cris. Paulo, quero te dizer assim que a deputada atendeu muito bem nós em Brasília. O vice-prefeito estava aqui na casa. Vereador Queco também que saiu, a gente foi muito bem atendido por ela. O gabinete dela em Brasília, as portas abertas, foi muito bom conhecer e ver o trabalho dela, a atenção. Alguns outros não foram assim, mas ela foi muito legal. É tão bom quando você é bem recebido em Brasília e parabéns para a deputada e para a equipe que estava lá. E você faz parte de uma equipe grande que tem futuro. População que está nos ouvindo em casa pela Rádio Atalaia. Então quero agora nesse momento dirigir a palavra ao mais novo vereador da casa, meu amigo Juarez dos Passos. É uma alegria, Juarez, fazer parte aqui dessa mesa hoje com a tua pessoa aqui de vereador. Só tenho a dizer, Deus é fiel, porque você sempre lutou e sonhou para estar aqui um dia. Mesmo que nesse primeiro momento é 30 dias, mas é muito bom essa experiência aqui. E você é um cara que tem um coração muito bom para ajudar as pessoas, te conhecendo, sendo teu amigo. Moramos vizinho ali na Coab por um ano. Alguns dias nós sentávamos e fazíamos alguns projetos, mas momentos que a gente passa que só Deus sabe da maneira e que pode te ajudar para você chegar até aqui onde nós chegamos hoje. E eu, pastor Jair, agradeço muito a Deus que na minha vida sempre a boa mão de Deus tem me guardado, tenho procurado ser humilde, atender as pessoas, ser companheiro, respeitar. Tenho minha posição política, mas eu procuro assim a respeitar as pessoas e atender as pessoas. E então ontem, pastor, meus parabéns pelo trabalho. Eu pude participar ontem de noite lá na igreja, onde que o senhor é pastor. Uma bênção estava lá. Feliz de rever meu amigo de Chapecó, o Wanner, que estava ali ministrando. Então, a gente já tem alguns anos aí no meio evangélico, e a gente é feliz em ver quando esses pastores, esses trabalhos, Juarez, ajudam as pessoas. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde que o vereador Valdir comentou dos agricultores, da situação, e a gente sabe que está um momento muito difícil. O país passa por um momento muito triste, onde leis contra, aí leis que vêm contra a família, contra os princípios familiar, contra as coisas boas estão se instalando nesse país. Um judiciário com poder que não tem quem trave. E você vê assim que os nossos representantes muitas vezes sem coragem de reagir. E a gente tem muita fé que Deus pode ajudar o nosso país, um dos melhores países do mundo, o Brasil acolhedor. E a gente é muito feliz de morar em Santa Catarina e de residir em Campoerê. Cidade calma, tranquila, e as pessoas que chegam aqui gostam de morar na nossa cidade. Então, sou feliz essa noite de estar recebendo, então estar participando desse momento, Juarez, um momento ímpar, de poder ver um amigo sentado aqui nessa cadeira e expressar a tua vontade, o teu desejo, que é defender a população, que é o desejo aqui da maioria dos vereadores, se não de todos, é trabalhar pelo povo. E assim, sempre me coloco à disposição para ouvir aquilo que as pessoas têm para falar, aquilo que as pessoas têm para nos dar opinião, para cobrar de mim. Sempre estou pronto para ouvir. Sei respeitar a opinião de cada um, e quando vocês tiver alguma coisa que esse vereador não está agindo correto, pode falar comigo, que eu sou muito humilde para aceitar a opinião, a cobrança, e junto nós construir dias melhores. Seria isso, senhor presidente, e meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Vilmar. A palavra livre neste momento está com o vereador José Tílio Buareto.
Quero cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar o comandante Luizinho em nome dele. Sintam-se todos cumprimentados. Cumprimentar os vereadores, presidente, meus cumprimentos especial ao nosso colega mais novo integrante desta casa, vereador Juarez dos Passos, Juarez Jorge dos Passos. Estranhei esse ano, Juarez, que não conseguimos dar as balas para as crianças. No ano passado lhe ajudei, e sempre que precisar, conte comigo. Eu acho que é um motivo muito justo que você faz em colaborar, em dar uma bala, nem que seja para alguém, para uma criança que necessita. Sempre que precisar desse vereador, nesta casa, eu estarei à disposição. Eu sei que para você é uma novidade, está entrando tão somente por 30 dias, mas eu quero dizer que não é o tempo que vai medir as tuas ações e as tuas palavras aqui. É você mesmo por si só. Tá? Então seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Aqui a casa é do povo e a gente tem que fazer sempre pelo melhor. Pois não, vereador?
Vereador José Tílio, se me permite, gostaria de saudar aos moradores da rua Rio Grande do Sul, a qual o recurso do governo do estado, do então convênio, não foi repassado, o governo não foi negado pelo governo do estado, né, porque a obra não tinha iniciado até o atual governo assumir, e isso é prerrogativa do governo mesmo. Né? Mas em virtude disso, quero dizer então que o deputado Fabiano, em conversa com a prefeita, conseguiram entrar no consenso, e a rua, nos próximos dias, agora essa semana ou a semana que vem, vai ser dada a ordem de serviço então para a execução da rua Rio Grande do Sul. Também só quero utilizar mais um, se o vereador me permite, porque eu sou líder do governo aqui nessa casa e sou 3 anos líder do governo. Um dos papéis fundamentais e os papéis que eu devo fazer é a defesa do governo quando ele é mencionado. Então, eu pedi gentilmente para o vereador para usar a palavra para defender algumas das falas do vereador Cleverson, né? Que o vereador mencionou em relação a de repente, as 188 cópias, para cada vereador, pelo que foi lido ali, para cada vereador, ela não ficaria um gasto exorbitante, 188 cópias da prestação de conta das máquinas. Mas, de repente, para o vereador só, eu vou solicitar para a prefeita que faça vereadora numa pastinha.
Vereadora Sousa, a senhora tem que se ater, vereadora, no que era o comentário do vereador que estava com a palavra. A senhora tinha que ter pedido um direito de resposta. A senhora, como líder do governo, poderia ter usado 2 a 3 minutos.
É, quando ele é cedido, senhor presidente. Quando é cedido, a gente utiliza.
Desculpa, vereadora.
Tá bom. Eu só quero finalizar, se me permite, senhor presidente, com todo o respeito que tenho por todos aqui, né? E só para dizer que cada vereador tem o seu posicionamento e o seu jeito de trabalhar. E que eu respeito o jeito e o posicionamento que cada um se utiliza do poder que ele é dado pelo povo. Então, eu resolvo tentando ajudar, tentando buscar o recurso para ajudar o povo a hora que o povo precisa, para resolver o problema. Não só para falar, mas na hora de resolver realmente o problema, não conseguir. Então, era isso, agradeço a oportunidade.
Obrigado.
No final da palavra, o vereador Cleber, se pedindo direito de resposta, como a líder do governo citou o nome dele, pode pronunciar, então, o vereador José Tilly com a sua palavra e no final...
Não quero finalizar... Apenas para salientar aos ouvintes da Rádio Atalaia, que aqui não estão, dizer que muito se fala, e muito já se falou, em gasto com reforma de máquina, que é uma exorbitância o que se gastou com as máquinas. Mas eu quero dizer... que quando recebemos, e eu digo recebemos porque nós formamos uma família com a prefeita e fomos o único partido que apoiamos a coligação. E não me arrependo, muito pelo contrário. Estou muito satisfeito e digo mais, ninguém fez o que ela fez até hoje. Isso em alto e bom som. Se alguém quiser desafiar, eu estou aqui para desafiar. Quem é que fez o que ela fez até hoje? E se nós gastamos 2 milhões e 700, que é o que se presume, é porque as máquinas estavam todas, eu digo todas, 3 vezes eu repito, todas, em cima de cepos. E já falei aqui que a única máquina que não estava estragada, seu Juarez dos Passos, era aquela patrola da cidade, que eu acho que é mais velha do que eu. Mas por quê? Porque aquela patrulha é mecânica, ela não tem nada de eletrônica. Com arame e durapox você arruma, comandante Lizinho. Por isso que ela estava funcionando. O resto estava tudo em cima de cepo. E digo mais, e já repeti, se alguém achar alguma irregularidade, traga e aponte a esse vereador que serei o primeiro a levar ao Ministério Público. Por gentileza. Então que se fale, mas que se prove. Quando você tem que provar, a coisa fica diferente. Senhores e senhoras, eu quero dizer a todos os senhores, é a última vez que eu vou repetir isso aqui. Quando tiver alguma prova de alguma irregularidade, por gentileza, me tragam. Eu não tenho compromisso nenhum com a prefeita. Nenhum. Nenhum. Se tiver irregularidade, me apontem. Eu não quero ser conivente com nenhuma irregularidade. Por isso, estou à inteira disposição para receber denúncia com provas. Porque denúncia vazia, eu já estou cheio. Um grande abraço para todos. Deus abençoe.
Obrigado, vereador. Agora a palavra, então, está com o vereador Cleverson, direito de resposta por 2 minutos.
Vereadora Sousa. Obrigado, senhor presidente. Dizer aqui para a vereadora Suzy que quem fez o pedido de ofício, se você participou das outras sessões,
tu vai saber que foi o vereador Cleberson que pediu. Então, eu queria as 180 folhas só para mim. E se a prefeita não tiver R$50 para comprar as folhas do ofício, eu vou fazer uma vaquinha, vou pagar para ela essas folhas para ela não ter gastos. Outro vereador fala aqui também, se referindo a outras gestões aqui, que as marcas estavam tudo em cima do cepo e não sei o quê. Eu faço a pergunta aqui, fora os vereadores que se elegeram em 2021 aqui, apenas, eu acho, dois, né, faziam parte da gestão passada. Os outros vereadores que se elegeram em 2021 não faziam parte da outra gestão? Eles não tinham voz ativa para estar cobrando? Como é que ele vai querer misturar as situações aqui? Eu não fazia parte da outra gestão para cobrar? Hoje tem um vereador que cobra. Na outra, tinha também vereador que cobrava, mas eu falava de mim. Na outra gestão não fazia parte. Então ele vem querer misturar aqui uma gestão com a outra. O que importa é nós defender a população dessa gestão. Nós fizemos parte. O que aconteceu na outra, nenhum de nós tinha voz ativa aqui dentro. Então não vem querer defender coisa errada aqui dentro. E outra coisa, se você querer que eu prove, que os vereadores provem coisa errada aqui, então você dá a cadeira para outro. Porque o trabalho dos vereadores aqui dentro é fiscalizar e cada um tem que fazer isso. Não tem que esperar os outros fazer isso, não, trazer prova para você.
Denúncia vazia não vale.
Não citei seu nome, vereador.
Denúncia vazia não vale.
Vereador Zé Tilly, o senhor não pode.
Senhor presidente, se tem uma coisa aqui dentro, que a minha mãe me ensinou, foi ter educação. Todos os outros vereadores falam, citam meu nome diretamente, eu fecho a boca, eu fico quietinho. Eu nunca falo. E por que os outros vereadores fazem isso dentro comigo? Não tem educação, é isso que acontece. E vejo que tem vereadores aqui defendendo o indefensável. Agora há pouco tempo, agora mesmo, há poucos minutos aqui, a vereadora Suzy falou que tem pessoas que procuram ela falando que na saúde não tem remédio, que estão reclamando que não tem remédio para estar então levando para casa. Ela mesmo citou, aí falou, mas se não tem nas farmácias populares, então pega um receituário e vai em outras farmácias. Quero dizer aqui para você, vereadora Suzy, que várias pessoas me procuraram falando que as enfermeiras e os médicos lá dentro não falam que tem essa receita, esse requerimento para elas.
Deu os 2 minutos, ok?
Tá bom. Desculpa aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador.
Tenho direito à resposta, senhor presidente. Foi citado meu nome.
Vereadora Suzy, a senhora já usou a palavra?
Sim, mas eu fui citada novamente.
Um minutinho
só para... A título de informação, para quem estava em casa, minha palavra foi bem clara, título de informação. Às vezes aquela pessoa mais humildezinha mesmo acha que não tem lá na farmácia o remédio e não é orientada lá na farmácia. Então, a título de informação, que eu disse que pode sugerir a sua receita na farmácia popular. Obrigada.
Neste momento, então, eu quero aqui desejar umas boas-vindas aí ao nosso vereador, agora vereador Juarez Jorge dos Passos, dizer ao senhor vereador que o senhor tem toda a liberdade agora de usar a palavra por 10 minutos ou até mais. Palavra livre nesse momento, então, está com o nosso novo vereador empossado, Juarez Jorge dos Passos.
O presidente dessa casa, os colegas vereadores, os funcionários também me receberam aqui. Também quero cumprimentar a cada um que está nós assistindo, especialmente agradecer a Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, quero agradecer também o vereador titular que me intercedeu. Muito obrigado. Também quero agradecer o primeiro suplente que teve essa humildade de ceder esse espaço, sinal de companheirismo, de trabalho. Quero agradecer também o Adriano Pereira, que foi o coordenador da nossa campanha, a doutora Cristina Roman, que foi a candidata, que deu a cara para a tapa, e agradecer também ao Paulo, que veio lá de Florianópolis para assistir quando nós se reuníamos, né, Paulo? Assessora Carolina Detone, nós se reuníamos, eu comentava com ele, eu vou ser suplente, mas eu quero assumir essa casa ao menos um dia para ver o que o vereador pode fazer lá. Então, quero, em nome deles, eu quero agradecer os secretários, as pessoas, vocês me perdoem não citar o nome de vocês todos, porque minha idade está avançada, estou curta visão, mas eu quero agradecer mesmo, que eu sei que a esperança, o sonho e o desejo de vocês é o mesmo do meu, de nós falar a mesma língua, a mesma palavra. Quero agradecer aqui e dizer que esses 30 dias que eu vou ficar aqui, quero fazer jus do salário que vocês me pagam. Quer dizer para vocês que eu vou representar aqui o povo humilde, que eu vou representar o comércio, a indústria, os produtores rurais que geram emprego e renda para o desenvolvimento do nosso município. Muito obrigado. Quer dizer também que o mesmo dia eu queria ser vereador nessa casa, quer dizer, presidente, por quê? porque a gente se encontrava, se deparava, Zé Tílio, com muitas pessoas, e muitos comentários surgiam a qual é que era a função de um vereador. Inclusive eu ajudava a alimentar essas palavras, a qual é a função de um vereador. Mas hoje eu pude saber que esses vereadores são semelhantes. Um carro, quando bate de frente um com o outro, sempre a primeira batida, o primeiro que acontece é no para-choque. Eu quero dizer que os vereadores são os para-choques do desenvolvimento do nosso município. Nós estamos representando do mais humilde até o grande empresário que paga imposto no nosso município para desenvolver. Eu quero dizer também que hoje eu pude me informar que o nosso município, para o próximo ano, estão aí falando em 54 milhões de orçamento que vai ser administrado por essa Câmara, por essas pessoas que estão sentadas nessas cadeiras. E é com o dinheiro de vocês que eles vão representar. Eu até fico triste, irmão, quando eu vejo algum acontecimento aí nessa casa, coisas particulares, porque nós como vereador, eu tenho certeza que nós somos muito bem pagos para representar o povo mais humilde e o povo que contribui com o nosso município. E nós temos direito como vereador, pelo que eu ouvi falar e entendi um pouco na lei que eu estudei. Eu pude entender que o vereador não é para perseguir secretário nem administração pública, mas sim para fiscalizar e tem o direito. E quero parabenizar o Flávio como secretário, que antes de eu assumir aqui, ele já abriu as portas para mim lá na Secretaria da Assistência Social, que o que precisasse de documento e informação ele estava disposto a fornecer. E eu quero dizer que nem um secretário eu não vou ter problema de informação, porque eu quero ir lá, porque a gente sabe do que o povo precisa. E na área social, eu quero dizer que a pessoa que mais incomodou os secretários da social fui eu, porque eu convivi com a situação com esse povo, inclusive o Zé Tílio, quando era presidente desta casa, também nos abençoou que nós pudemos fazer as crianças felizes lá no bairro. E muitas pessoas, o Adriano também ajudou muitas pessoas, até o vice-prefeito nos ajudou, a prefeita ajudou, quantas pessoas também ajudaram o comércio para que nós pudéssemos fazer as crianças felizes lá no bairro feliz. É assim ou não é, pastor Eduardo? Você que mora lá. E é com a tua contribuição, porque eu nunca tive, não, sempre fui humilde. E quero dizer para vocês que eu continuo. O meu maior defeito de 66 anos de Camporê, eu sempre comento que é o financeiro. Graças a Deus, por onde eu passei, dos lares mais humildes até as mansões que eu tive o privilégio de entrar, sempre com respeito e dignidade. Então, por isso, eu quero dizer que eu quero assumir um compromisso com vocês, de continuar, mas fiscalizando, sem perseguição e sem discussão, mas nós lutando para nós ver onde é que vai ser aplicado esse orçamento do nosso município. Às vezes nós paramos e pensamos, se lá em casa nós gastamos 2 pacotes de arroz de 5 quilos, vereador, de arroz por mês, e a mulher compra só 5 quilos. O que vai acontecer na metade do mês? Vai faltar 5 quilos de arroz, tem que andar pedindo, emprestado, indo lá no mercado comprar fiado. Então, por isso, a gestão do nosso município, nós temos que estudar e ver onde é que vamos distribuir o recurso do orçamento do nosso município. E isso sim é a função do vereador. Enquanto nós estamos preocupados com o secretário, não precisa nós se preocupar. Nós temos que se preocupar com fiscalizar onde vai ser distribuído o dinheiro. Então, por isso, não precisa nós estar batendo frente um com o outro, mas nós questionando as necessidades do nosso município. E já que eu estou assumindo hoje, não pude fazer um projeto, porque não tinha como fazer esse projeto hoje, porque não podia entrar em pauta, porque não era vereador ainda, assim, né, presidente? Mas eu quero fazer verbalmente um pedido aqui, que eu quero saber uma informação, até serve para o líder do governo. Eu gostaria de ter uma informação, quantos mil nós gastamos por mês para reciclar a coleta de lixo orgânico da nossa cidade. Eu queria saber isso aí, não é para denúncia, mas para mim fazer uma comparação com aqueles que fazem a coleta sem ganhar nenhum centavo aqui na nossa cidade. E estão abandonados no céu aberto, levando problemas de saúde, problemas de ambiental, e nós estamos com os olhos fechados há décadas vendo acontecendo. Então, nós, assim que nós fazemos, dando as mãos, lutando. E é o meu sonho, o meu desejo de nós ver um bairro com água mais limpo, mais digno para aquelas famílias, evitando doença de rato, de cobra, o que está acontecendo. Se cada vereador, eu sei que vocês não vão lá só na época da política, se vocês passarem hoje lá, vocês podem ver que tem rua que não podem passar, por falta de incentivo, que aquelas pessoas estão trabalhando de graça para o município e não têm nenhuma condição de trabalho. E daí se falando em trabalho escravo ainda no nosso país, mas está tão na nossa frente aqui, tem asfalto, é tão bom de ir até lá para ver o que está acontecendo. Então eu quero deixar verbalmente esse pedido, pelo primeiro dia que eu estou aqui nessa casa, que nós olhemos para as pessoas que estão fazendo trabalho escravo, que eles não estão ganhando um centavo para fazer a coleta de lixo. Eu queria só fazer uma comparação, quanto nós gastamos com a coleta de lixo orgânica e quanto estão gastando com a coleta de lixo seco. Quanto estão gastando com a coleta de transporte de lixo do interior? Por que os que coletam o lixo da cidade não são dignos de meter num barracão para trabalhar dignamente dia de chuva e frio? Esse é o meu apelo. É nós trabalhar pela saúde, é nós trabalhar pelo ambiental. E eu conto com vocês, porque vocês têm mais tempo nessa casa. E é um sofrimento, uma coisa que eu já vi há décadas acontecendo. E nós nunca podemos fazer nada. E na nossa sociedade, nas nossas autoridades, fechando os olhos e fazendo que não vê o problema de saúde, o problema ambiental, e além de tudo ainda, para endereitar, há poucos dias atrás, onde não ganham quase nada, foram atuados com R$300 pela vigilância sanitária do nosso município. Estão trabalhando sim, mas será que eles procuraram de ver uma solução para gerar emprego e renda para aquele povo que vive limpando a cidade para o povo da cidade sem cobrar nada? Então eu queria a colaboração dos companheiros com esse pedido verbalmente, que nós pudéssemos transformar num projeto para nós resolver o problema. Caso contrário, nós temos que ir na promotoria, porque eu não queria isso.
Isso é de uma parte, vereador. Só para te ajudar, vereador, com todo o respeito, eu quero me pôr à sua disposição para, a partir de amanhã, a gente trocar uma ideia e bater um papo, ver o que for necessário que a gente possa... implementar esse projeto seu lá. Eu tenho certeza absoluta que a administração dará todo o apoio e todo o incentivo necessário. Então pode contar comigo. Obrigado.
Que bom. Assim que nós temos que trabalhar, nós temos que se dar as mãos, porque é bom para o município. Não adianta nada nós estar questionando pelo leite derramado. Nós temos que fazer o que nós podemos fazer. Mas eu quero dizer assim, o que eu estou fazendo, esse pedido verbal hoje, já para encerrar. Estou fazendo hoje porque o meu tempo é curto. E nós, como pessoa humilde, e vivemos lá naquele bairro, nós sabemos que precisamos, que nem os demais vereadores sabem. Então, eles podem também ajudar nós, porque é agora que eu cheguei, mas que esse projeto se transforme em realidade, esse pedido, para que nós possamos, daqui amanhã, ver uma cidade bonita, que nem nós vemos, um bairro bonito, que nem nós vemos aqui no centro. Porque está ficando bonito, só está faltando um pouquinho de assistência. Daí nós falamos em saúde, vigilância sanitária, falamos em ambiental, falando em campanha, irmãos, fazendo campanha e mais campanha lá dentro daquela doença lá das moscas, da dengue. E daí está lá o problema. Será que ninguém enxerga aqui esse serviço que tem que ser feito? Pelo amor de Deus, eu gostaria que a sociedade pudesse vestir essa camisa. E os vereadores também pudessem nos ajudar. Que daí quando nós voltássemos lá, pedir um voto lá dentro, que não adianta mais falar que Câmara de Vereador, Administração Municipal é feita com voto, mas voto é confiança. Vocês confiaram, Bebá, o privilégio de vocês e nós administrar aproximadamente 54 milhões de um ano? Por que é que não vão dar o privilégio de nós administrar, fazer um barracão? Que é coisa mínima para a nossa administração, mas é um grande valor para a comunidade, que já faz anos que estão lutando com isso. Eu já quero agradecer mais uma vez por cada um que está aqui, os pastores, as pessoas, o secretário. Eu não falo o nome porque eu estou meio ruim de visão. Estou com 64 anos e a idade está avançada. E quero agradecer pelo espaço e quero dizer para o presidente, para os colegas vereadores, que eu quero vir aqui para somar. Não quero vir aqui para criar problema. E o meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Juarez dos Passos, pelas palavras. Empolgado e que bom, como sempre, com o teu jeito humilde de nós se expressar à nossa sociedade. Quero aqui rapidamente agradecer. Você está realmente preparado esses 30 dias aí para nós ajudar nessa casa legislativa. E já de antemão quero te dizer para você que a casa legislativa está aberta. toda a secretaria, indicações para aquilo que você necessitar nesta casa legislativa. E também, como nós temos o assessor Paulo hoje presente na sessão, muito honrado nós com o assessor, a deputada Carolina, quero te dizer assim, e já te deixando você à vontade, quiser protocolar um ofício para uma viagem a Florianópolis nos próximos dias, dentro do teu exercício dos 30 dias, ou assim que necessitar, e haver vontade de viajar e visitar os deputados que o senhor tem conhecimento, com o seu partido tem identificação, está liberado aí para que o senhor protocole o ofício e queremos de atender, se for necessário, e assim haver já uma viagem, tá? Dentro do seu mandato dos 30 dias, tá bom? Rapidamente também quero agradecer a presença de todos, até neste momento aí, deixei ainda, logo no início não estava presente, meu amigo Luiz Chalito agora está presente, com a bebezinha, obrigado pela presença, agradecer a paciência de todos por nós estar junto na sessão até neste momento, toda a palavra livre. Agradecer o trabalho dos senhores vereadores, importante também, concordando com uma extraordinária após essa, projeto importante na área da assistência social, o secretário Flávio está presente. Há uma necessidade muito grande na área da social, sabemos que as famílias necessitam, e lá é atendidas as famílias humildes. Então, por isso, esse projeto, precisa ninguém dos senhores estranhar, isso vai ter uma extraordinária, porque é para fomentação aí dos cartões na área da assistência social e das famílias carentes em nosso município. Agradecer a presença dos senhores, dizer à vereadora Suziane Tesca, líder do governo, também que a indicação verbal do nosso vereador Juarez dos Passos seja levada até o executivo, porque ela também está dentro do que diz a lei e que a senhora pode, sim, se for necessário, intervir e também esclarecer nas próximas sessões como que está essa situação no qual o vereador fez a indicação verbal. Dizer aqui, comentar poucos, um pouquinho aí sobre o governo do Estado, tendo visto o debate dos senhores vereadores. O governo do Estado está, em poucos dias, já está marcado a data, conforme o secretário me falou, do entregue do kit das pontes, de uma das pontes na linha Sul-Brasil, no qual as máquinas estão organizando o trajeto para que a carreta, com a ponte da Defesa Civil, chegue até as cabeceiras no rio, na linha Sul-Brasil. Ver isso, então, que o governo do Estado está sim cumprindo com aquilo que o Estado está dando condições a ele, com o nosso município. Tivemos, dias atrás, já o último levantamento e vistoria da ESC 305 a São Lourenço, do Oeste Campoeira a São Lourenço. Tivemos aí no Estado inteiro um descontrole do tempo aí no qual todo mundo tem conhecimento do que tem acontecido, das enchentes, no qual o governo do Estado está a todo o atendimento do governo a essas situações dos municípios que necessitam da mão do governo do Estado de Santa Catarina neste momento. Por isso, ainda não saiu a ordem de serviço, senão as máquinas já com certeza estariam chegando. Então, assim que anemizar o trabalho do governo na situação das enchentes, de imediato ele vai dar ordem de serviço e as máquinas vão sim estar trabalhando a NSC 305, que é o anseio de toda a nossa sociedade. Tenho conhecimento de análise de projetos estaduais aí do nosso município, no qual a vereadora que antecedeu citou, da rua Rio Grande, né, se não me falha da memória, Rio Grande do Sul, no qual esta rua tinha, sim, alguns valores do ex-governador que poderiam ser aplicados. Mas existe aí alguns documentos dizendo que o ex-governador, não foi nem deputado, Carlos Munzés, aí no dia 20, 22 aí de dezembro, antes do repasse do governo do Estado ao novo governador, baixou um decreto deste valor anulando já este valor da rua Rio Grande do Sul. Então, existe aí um desencontro nessa situação entre as informações. Precisamos saber bem claro o que, e agora a prefeita municipal, então, com recursos próprios, irá, e que é muito bom para nós, vereadores, também sabermos disso, fazer aquela rua, que é o anseio de quem mora naquela rua, e que bom que o nosso município tem dinheiro em caixa. E também os ex-prefeitos também cuidaram muito bem do governo, dos valores, do dinheiro que estavam para ser aplicado. Tivemos aí a pandemia, 2 anos de pandemia, não se pôde fazer licitação, não poderia reunir 5 pessoas em setor, em lugar nenhum fechado, e por isso, então, ficou, que até agora nós, vereadores, ficamos perguntando qual o valor que governo para governo, governo passado para o governo atual municipal, ficou em caixa, para que foi repassado, então, para a próxima gestão. Temos conhecimento que ficou, agora quantidades, o valor, nós não sabemos dos valores, porque foi feito vários ofícios e até agora não chegou definitivamente um valor certo nesta casa de quantos milhões ficou em caixa. Então, digo isso aos senhores vereadores, peço calma a todos os vereadores, até entanto, porque nós estamos ainda, não temos num ano político, que é um ano muito complicado para nós vereadores, eu que sou de mais mandato nesta casa. Peço calma aos senhores vereadores para nós podermos conduzir essa casa de lei, leis com clareza, e fazer definitivamente o apoio de nós nas urnas ser valorizado pelos nossos eleitores do nosso município. Quero, e todos nós vereadores queremos o bem do município e da população, e estamos trabalhando para isso. Projetos importantes, já votamos projetos na mesma sessão, quando há em regime de urgência e há necessidade, os vereadores da oposição em situação sabem disso. Votamos em primeira e segunda votação. Quando o projeto é polêmico, projeto com a matéria que tem vícios, aí sim, aí é analisado, e muitas vezes, que nem os senhores viram hoje, feito algumas emendas aí, que é direito das comissões em fazer as emendas aos projetos, para que o projeto seja, então, ao contento da população e de quem está destinado à lei. Digo isso aos senhores, quero aqui encerrar minhas palavras agradecendo a presença mais uma vez de todos. Peço aos senhores vereadores que permaneçam, a gente vai encerrar a presente sessão e vai convocar os senhores para a sessão extraordinária após essa. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 8ª sessão extraordinária, que será realizado no dia 16, às 20 horas e 15 minutos, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos, uma boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia e os senhores que estão presentes na sessão de hoje. Uma boa noite. Em nome do povo de Campo Herê, invocando a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão extraordinária do 3º período legislativo da 16ª Legislatura, realizar-se neste dia, 16 de outubro de 2023, às 20 horas e 15 minutos, na sede da Câmara Municipal. Está em discussão a pauta dessa sessão. Não havendo discussão, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a pauta dessa sessão. Solicito ao secretário da mesa diretora, vereador Valdir Venâncio Pereira, para que faça leitura dos documentos oficiais da sessão extraordinária do momento.
Segunda votação do projeto de lei número 63/2023. Dispõe sobre a alteração da lei orçamentária anual do ano 2023. Abre crédito suplementar e dá outras providências.
Senhores vereadores, está então o projeto de lei em discussão. Número 63 está em discussão neste momento. Não havendo discussão, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado o projeto de lei número 63/2023 em segunda votação na sessão extraordinária no dia de hoje. Não tendo mais matéria na sessão extraordinária, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 37ª sessão ordinária, que será realizada no dia 23 de outubro de 2023, às 18h10, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Atalaia.